Nossa cidade, nosso estado, o Brasil e o mundo em destaque.
Jornal da 93.
Ao vivo e na íntegra. Informação e verdade. Jornal da 93.
Votação da LOA 2021 é marcada por protesto em frente à Câmara Municipal de Boa Vista. Vereadores participam da sessão com o portão principal fechado. Primeira remessa de vacinas contra a Covid-19 chega hoje em Roraima. A imunização inicia nesta terça-feira. E ainda, a Defensoria Pública do Estado cobra que governo e prefeitura adotem medidas mais restritivas no combate à Covid-19.
Para ficar bem informado,
Jornal da 93.
Jornal da 93.
Agora em Boa Vista, 12:48. Boa tarde para você. Eu sou Miriam Faustino e nós estamos ao vivo do estúdio da Rádio 93 FM. Lembrando que você também pode nos acompanhar pelo Facebook 93FMRR. Centenas de pessoas estão em protesto em frente à Câmara Municipal aguardando a votação da Lei Orçamentária Anual de Boa Vista, a LOA 2021. Os vereadores participam da sessão com o portão principal fechado, sem a participação da população. O projeto foi enviado à Câmara no mês de setembro do ano passado e desde então aguardava a apreciação da Casa. Elaborada pelo Executivo, a LOA estima as receitas e fixa as despesas do município. E para este ano, a proposta prevê R$1,4 bilhão. Wanderleia Ferreira.
A lei orçamentária anual deveria ter sido votada ainda no ano passado, mas após as eleições, vereadores começaram as negociações que eles defendem como precisar de mais tempo para analisar o projeto. O que os vereadores queriam era esperar o resultado da eleição da mesa diretora. De um lado, vereadores aliados da ex-prefeita Tereza Surita, que apoiavam o Idásio da Perfil para a presidência da casa. De outro, Genilson Costa, candidato apoiado pelo presidente da Assembleia, Jalce Renier Padilha. Dos 23 vereadores, 12 fecharam acordo com Jalce e Genilson venceu a eleição. A primeira medida da mesa diretora foi adiar a votação do orçamento. Desde então, as discussões sobre a importância da aprovação do orçamento e mudanças na lei orçamentária se tornaram um dos assuntos mais discutidos da política local, principalmente após 12 emendas serem apresentadas pelo vereador Dr. Hilderson, que retira recursos da prefeitura e direciona os valores aos gabinetes dos vereadores. Ontem, a ex-prefeita Tereza Surita chegou a se pronunciar nas redes sociais. Ela explicou os prejuízos para as várias áreas importantes da cidade com a modificação na lei orçamentária e criticou a postura de políticos como do presidente da Assembleia e do governador, que tentam prejudicar a atual gestão apenas com interesse nas eleições de 2022. Com a ordem para a retirada de 13 milhões do orçamento, ficariam prejudicados a cultura, o esporte, lazer e turismo, Marcha para Jesus, Escolinha da Vila Olímpica, que atende hoje a 1.000 crianças. Outros prejuízos: a manutenção do teatro, Corrida 9 de Julho, Bolsa Atleta, além de acabar com a manutenção dos canteiros da cidade. A parceria com artistas locais e o Instituto Boa Vista de Música também podem parar. A questão toda é que o dinheiro retirado seriam colocados para o orçamento da Câmara e que, consequentemente, seriam destinados aos gabinetes dos vereadores. A medida revoltou os servidores do município e dos beneficiados com os programas da Prefeitura. E o resultado foi hoje uma manifestação que ocorreu em frente à Câmara Municipal de Boa Vista. Wanderleia Ferreira para o Jornal da 93.
Obrigada, Wanderleia. Agora 12:52 e a gente conversa ao vivo por telefone com o jornalista Bruno Pérez, que está em frente à Câmara e acompanhando a manifestação e também a votação da lei orçamentária e as emendas apresentadas, toda uma discussão na casa agora pela manhã. Bruno, boa tarde para você.
Olá, Miriam, boa tarde para você, boa tarde aos ouvintes do Jornal da 93. Pronto. Eu estou agora dentro da Câmara, estava lá fora, né? Vim aqui para dentro acompanhar as falas dos vereadores. A manifestação já dispersou, porque a população não teve condição de entrar na Câmara. O que aconteceu aqui? Os vereadores do G12, eles trouxeram servidores, assessores, e antes da sessão começar,
todas essas pessoas sentaram nas cadeiras para ocupar o plenário. Ou seja, quando a população quis entrar, estava trancado o portão, foi informado o seguinte: olha, não tem mais lugar, ninguém mais pode entrar porque está lotado o plenário. Mas como o plenário está lotado, porque a Câmara está fechada. Então eram servidores da casa que estavam e estão aqui até agora. E aí aguarda-se a votação do orçamento. É, nós temos agora aqui os vereadores falando, cada um falando sobre o que pensa sobre o orçamento. A votação ainda não começou, vai se estender pela tarde dessa segunda-feira. Então a gente tem aqui um impasse ainda. Os vereadores da base aliada do prefeito Arthur pediram a retirada das emendas que foram colocadas pelos vereadores dessa gestão atual, porque eles mexeram em 7 emendas. Nessas emendas, como a gente já vem falando desde amanhã dessa terça-feira e desde a sexta-feira passada, retiram dinheiro da FETEC, da comunicação, e prejudica o quê em tudo isso? Serviços públicos, manutenção de praças, inviabiliza os eventos como o Arraial, como a Corrida 9 de Julho, Natal de Luz, e também compromete o andamento das ações da Prefeitura de Boa Vista. O que o prefeito Arthur tem defendido? Que o orçamento, durante os últimos 8 anos, foi rigorosamente dividido entre as secretarias e que nunca faltou nada. A cidade estava limpa, praças construídas, escolas construídas, os eventos sendo feitos, os artistas locais valorizados, e isso não vai poder acontecer do jeito que os vereadores quiseram. O que eu percebo aqui? Qual que é a minha percepção? Os vereadores de oposição, de forma G12, eles são unânimes em dizer o seguinte: olha, nós não vamos ser comandados pela prefeitura. Nós vamos mostrar porque a gente veio, né? Vão ter que respeitar o parlamento. Eles respondem que a prefeitura vai ter que pedir a benção para eles em tudo. Para construir uma escola, vai ter que pedir o vereador para fazer um evento, né? E repassar dinheiro para os artistas locais. Vai ter que depender dos vereadores. Eles querem travar e engessar de uma forma, né, a administração, né, do prefeito Arthur. E aí os vereadores estão falando agora, daqui a pouco deve ter a votação, vai demorar, porque cada emenda será lida e debatida e votada. Eu creio que nem no Rádio Verdade, daqui a pouquinho estou indo para aí, a gente tem o resultado final dessa votação da LOA aqui na Câmara de Vereadores. Mas a gente vê que a demora vai ser, com certeza, algo que já está implicado aqui, a gente sabe muito bem. E estão protelando, estão demorando, os vereadores não cedem a parte, agora estão finalizando com o Melquisedec, ele que é do PSL, falando também. Então, eu daqui a pouco volto no Rádio Verdade ao vivo, aí no estúdio, trazendo informações sobre essa votação boa.
Certo. Bruno?
Vereadores de Boa Vista. Muito polêmico, né? Segunda-feira já, começando a semana, Miriam.
Certo. Bruno, só para a gente já encerrar a participação, pelo andar então aí da discussão, já que você falou que cada um dos vereadores está tendo seu momento aí para poder falar, pelo andar da discussão dessas emendas, que são 7 e causaram, né, são bem polêmicas por essa questão do remanejamento de recursos, você acredita que a LOA seja votada ainda hoje?
Não, votada vai ser. Pelo que a gente conversou com advogados aqui, as pessoas que estão aqui na casa, vai ser votado. A sessão vai ser estendida até talvez a tarde dessa segunda-feira. Então as emendas, o pedido da retirada foi vetado pelos vereadores, disseram que não vão tirar emendas, e agora vão para as votações. O que deve acontecer agora nessa tarde de segunda-feira, a gente vai acompanhando e trazendo até 14h30 da tarde, tendo desenrolado a história, a gente fala ao vivo aqui no programa Rádio Verdade, que eu entro daqui a pouco, 1h15. Estou indo para aí já.
Tá certo. A gente fica te aguardando, então. Obrigada pela participação, viu, Bruno? Qualquer informação, a gente está por aqui.
Obrigado. Um abraço e até já.
Até já. Então, você ouviu aí por telefone, participação ao vivo do jornalista Bruno Pérez, também apresentador do programa Rádio Verdade. Daqui a pouquinho vai ter mais informações aí sobre a situação, né, o que está acontecendo lá na Câmara com relação à discussão da lei orçamentária anual de 2021, que deveria ter sido votada no ano passado, mas acabou ficando para este ano, para os novos vereadores analisarem e votarem. A gente vai agora a um breve intervalo comercial, 12:57. No próximo bloco você vai conferir sobre as primeiras doses da vacina contra a Covid-19 que chegam hoje em Roraima.
Para ficar bem informado,
Jornal da 93.
Jornal da 93.
Mamãe fica bonita no estilo Baby Kate. Papai fica bonito no estilo Baby Kate. Neném fica bonito no estilo Baby Kate. Vovó fica bonita no estilo Baby Kate. Filhão fica bonito no estilo Baby Kate. A loja que veste toda a família.
Baby Kit, Avenida dos Bandeirantes, Buritis e Avenida Solon Rodrigues Pessoa, no Pintolândia.
Baby Kit, Baby Kit, a loja que veste toda a família.
Transnorte BV, a primeira empresa 100% roraimense especializada em transporte de veículos. Oferecemos seguro e atendimento personalizado, desde a coleta até a entrega do seu carro. Conte com a Transnorte BV e transporte seu carro para qualquer lugar do Brasil. Viaje tranquilo, o seu carro nós levamos para você. Rua Doutor Paulo Coelho, 885, São Vicente. Telefones 99126-5815 e 99115-3999. Transnorte BV, a segurança que você procura para transportar o seu carro.
É janeiro e até o fim do mês o Roraicap terá premiado mais de 85 pessoas e você pode ser o próximo. Segunda tem um Chevrolet Onix 0 quilômetro no quarto prêmio. É um novo Onix, uma bolada de 55 mil pra você fazer o que quiser. E mais, uma bolada de 4 mil, duas boladas de 3 mil e 20 giros de R$500. Roraicap, contribua com a APAI e participe.
Saúde Total, produtos médicos hospitalares, ortopédicos, odontológicos, estética, salão e para você também, Dona Maria. Atenção, profissional da saúde, descontos especiais para você. Maior mix de produtos para a saúde de Boa Vista. Temos uma equipe de profissionais experientes, prontos para melhor atendê-los e rapidez na entrega do seu EPI. Saúde Total, em 2 endereços, Avenida Princesa Isabel, Tancredo Neves e Avenida Capitão Júlio Bezerra, 31 de março. Informações e disque entrega 981298015.
Agora, Madeireira Pau do Norte também é materiais de construção. Aqui você vai encontrar tudo que sua obra precisa com qualidade e muita economia. Temos materiais hidráulicos, elétricos, telhas, cimentos, ferramentas e muito mais. Sem falar que garantimos a melhor qualidade e variedade em madeiras de todas as bitolas. Venha para Madeireira Pau do Norte, Avenida Ataíde Davis Silvio Leite e Avenida Glycon de Paiva São Vicente. Fone 95-3625-0500. Siga nossas redes sociais e conheça muito mais.
Precisou de baterias? Shop das Baterias. Temos baterias automotivas e para motocicletas de várias marcas e modelos. Além de baterias em gel, baterias para aparelhos auditivos e equipamentos hospitalares. Produtos para mineração e óleos lubrificantes para aeronaves. Trabalhamos com a venda e instalação de energia solar em todo o estado. Com o menor preço. Serviço 24 horas. Ligue 99165-2202. Shop das Baterias. Rua Manoel Felipe, 2286, Asa Branca.
Energia elétrica. Não descuide da segurança. Não instale antenas externas próximo à rede elétrica. Também não solte pipas próximo à rede. E em caso de enrosco da pipa, nunca tente retirá-la. É proibido fazer poda ou retirada de árvores que estão em contato com a rede elétrica. Para isso, chame a Roraima Energia através do 0800-7019-120. É proibido também tocar fogo embaixo da rede elétrica. Para mais informações, acesse www.roraimaenergia.com.br. Roraima Energia, ligada na sua segurança.
93 FM, muito mais qualidade no ar.
Pra ficar bem informado,
Jornal da 93.
Jornal da 93.
Agora em Boa Vista, 1:01. Hoje, Roraima recebe aí as primeiras doses da vacina contra a Covid-19. As informações com Yuri Carvalho.
A vacinação contra o coronavírus em Roraima vai começar nesta terça-feira, segundo anunciou o governador Antônio Denário. O chefe do executivo está em São Paulo e recebe simbolicamente 87.720 doses do Ministério da Saúde. A primeira remessa da vacina é de 10.360 doses. O estado tem 631 mil habitantes e o governador Denário informou que tem um estoque com mais de 1 milhão de seringas e que está preparado para começar a vacinação.
O estado de Roraima está preparado para o recebimento da vacina, armazenagem e distribuição para toda a população. Temos uma infraestrutura e um planejamento já definido. E também temos seringas o suficiente para vacinar toda a população.
Os primeiros a serem vacinados são um idoso, um indígena e um profissional da saúde, que fazem parte do grupo prioritário. O estado já registrou 513 novos casos de Covid-19 da última sexta-feira até a noite de domingo. O total de diagnósticos positivos é de 71.065 casos, com 811 mortes e outras 34 em investigação. Reportagem Yuri Carvalho.
Obrigada, Yuri. Lembrando aí que estão na primeira fase de imunização, segundo a CESAL, os indígenas que vivem em terras demarcadas, trabalhadores de saúde, pessoas com mais de 75 anos e pessoas com 60 anos desde que institucionalizadas, além das comunidades tradicionais ribeirinhas. Na segunda etapa, serão contempladas pessoas de 60 a 74 anos e, na última fase, estão aqueles com algum tipo de comorbidade, como diabetes, hipertensão, doença renal, câncer, entre outros. E como o Yuri citou na reportagem, Roraima tem hoje 71.065 casos confirmados de Covid-19 e 811 mortes pela doença. De sexta-feira, dia 15, até a noite deste domingo, dia 17, Roraima registrou 513 novos casos de Covid-19 e 6 mortes pela doença. Conforme o boletim epidemiológico, 42 pacientes estão em UTI atualmente, sendo 31 somente no HGR, outros 5 se encontram em leitos semi-intensivos e 109 pacientes estão em leitos clínicos, a maioria também desses pacientes no HGR. Com relação à situação nos municípios, depois de Boa Vista, que tem hoje 53.558 diagnósticos positivos, Rorainópolis é um dos mais afetados. Ali na fronteira com o Amazonas, já registra mais de 2 mil casos da doença e 30 mortes também em decorrência da Covid. Em seguida, aparece Pacaraima, com 1.791 casos e 29 mortes, e Mucajaí, com 1.545 diagnósticos positivos e 20 mortes pela doença. 1h05. A Defensoria Pública do Estado encaminhou hoje ao governo de Roraima e Prefeitura recomendação para que adotem medidas mais restritivas contra a disseminação do coronavírus. Vanderléia Ferreira tem as informações.
No documento assinado por defensoras e defensores públicos, a recomendação é para que nos próximos 15 dias haja uma diminuição de circulação de pessoas em todo o estado. Essa liberação só deve voltar após o Sistema Público de Saúde disponibilizar leitos suficientes para atender as necessidades clínicas de pessoas com coronavírus. A defensoria pede ainda que, caso seja necessário, esse prazo deve ser estendido até que o sistema de saúde continue com taxa de ocupação de leitos em níveis elevados. Outra recomendação é para que o município e o estado fiscalizem e penalizem pessoas que insistirem em desrespeitar as regras impostas, principalmente aquelas que forem encontradas em espaços públicos de lazer, em balneários, complexos esportivos e outros ambientes que, por enquanto, sejam desnecessários as pessoas frequentarem esses locais. A recomendação é para que eventos esportivos, religiosos, casa de festas, feiras, carreatas, passeatas e eventos científicos presenciais também sejam suspensos por 15 dias. Uma outra recomendação que chama atenção nesse documento da Defensoria Pública é quanto à limitação de veículos particulares nas ruas da capital, além do intermunicipal e interestadual. Os ofícios reforçam ainda a manutenção da suspensão de aulas presenciais nas unidades públicas de ensino e o restabelecimento da suspensão para as escolas particulares. O retorno do regime de teletrabalho, o home office parcial, é outra orientação da Defensoria Pública, com a manutenção de pelo menos 50% dos servidores em trabalho remoto. A necessidade de adoção de medidas mais restritivas, de acordo com a Defensoria, é para que Roraima não chegue ao ponto de enfrentar a situação enfrentada hoje em Manaus. A Defensoria defende que essas medidas podem evitar que nos próximos dias seja necessário decretar lockdown no estado. Wanderleia Ferreira para o Jornal da 93.
E a Secretaria Estadual de Saúde, a CESAL, suspendeu a realização das cirurgias eletivas, consideradas não urgentes. Conforme a decisão do secretário de Saúde, Marcelo Lopes, a medida vale até o dia 31 deste mês de janeiro e tem o objetivo de não comprometer o estoque de oxigênio em meio ao agravamento da pandemia aqui no estado. O estoque de oxigênio é essencial para pacientes com Covid-19 em tratamento no Hospital Geral de Roraima, o HGR, que é o único a atender casos graves da doença aqui no estado. Atualmente, o estoque do gás é de 36 mil metros cúbicos e a média do uso do produto é de 1.000 metros cúbicos por dia. Com isso, a pasta se comprometeu durante a audiência de conciliação com o Ministério Público do Estado em aumentar esse estoque para 76 mil metros cúbicos com o reabastecimento semanal a partir desta segunda-feira, dia 18. Outra medida adotada aí, após essa audiência de conciliação, foi a instalação de mais 10 leitos de UTI, 10 semi-intensivos e 60 leitos clínicos para atender pacientes com Covid-19 também no HGR. Conforme acordo firmado na última semana, para a próxima segunda-feira, dia 25, está prevista a instalação de mais 10 leitos de UTI, 10 semi-intensivos e outros 40 clínicos. Dependendo da necessidade, posteriormente, entre os dias 5 e 12 de fevereiro, devem ser instalados mais 20 leitos de UTI e 20 leitos semi-intensivos. Lembrando que, pelo acordo, em caso de descumprimento sem justificativa, o governo fica sujeito a uma multa diária de R$10 mil. Para a gente encerrar, como parte do plano de contingência divulgado pela CESAL, os pacientes não acometidos pela Covid-19, que estão internados no HGR, devem ser transferidos para o Hospital das Clínicas. Desde este domingo, dia 17,